Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. O Senhor está se referindo aqui a um costume dos judeus, talvez extraído do texto de Êxodo, capítulo 13, versículo 9, de marcar, por assim dizer, nas mãos o símbolo da sua cidade, Jerusalém, e do seu sinal de devoção e gratidão. Aqui a cidade é personificada como uma mulher que reclama ter sido abandonada pelo marido, que é o Senhor, e privada dos filhos, os residentes exilados da cidade, comparando-se à mãe em fase de aleitamento. O Senhor garantiu a Jerusalém que jamais poderia tê-la abandonado. Ainda que os seus filhos tivessem sofrido as duras consequências do próprio pecado, ela voltaria a ser habitada. Seus filhos exilados retornariam em massa, escoltados pelos gentios. O Senhor os resgataria do cativeiro e se vingaria dos seus opressores. Vimos o quanto Deus jamais desistiu de amar o seu povo. Isaías 49:15 diz: ainda que uma mãe viesse a esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadecesse do filho do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Essa frase utilizada pelo profeta Isaías expressa algo que, por mais profundo que nós alcancemos, não conseguiríamos explicar ou mensurar a dimensão, o significado misterioso do amor de Cristo por nossas vidas. Por qual motivo Deus enviou seu filho para morrer na cruz por nós? Essa é uma pergunta que acredito estar em vários corações. Mas para nós entendermos as coisas espirituais, temos que estar em comunhão com aquele que realmente tem a cada um de nós gravado em suas mãos. Analisando friamente, nós podemos tomar por duas interpretações essa passagem de Isaías 49:16. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Primeiramente, analisando o contexto e o texto, identificamos que Isaías, como um profeta messiânico que era, deixa uma lacuna na qual nós não podemos chegar à seguinte conclusão. Ao observarmos o versículo anterior, o versículo chave desse texto, vemos que Isaías está falando que Deus nunca se esqueceria de nós, pois tem nos gravado em suas mãos, deixando a nós uma interpretação de que estamos com nossas vidas gravadas em suas mãos. De que forma, eu não sei. Se será apenas nos nomes, não sabemos. Se é um novo nome que teremos nos céus, também eu não sei. Em Apocalipse fala que nós vamos receber uma pedrinha com um novo nome. Contudo, acreditamos que, de alguma forma, nós estamos gravados nas mãos de Deus, razão pela qual ele jamais se esquece de nós. Posteriormente, numa segunda interpretação, chegamos à conclusão de que Isaías falava da morte expiatória de Cristo na cruz, que Cristo nos cravou em suas mãos no momento em que as suas mãos foram pregadas naquela cruz, sendo a crucificação marcada pelo ato de que traz liberdade e remissão dos nossos pecados, por se tratar do preço pago por Jesus. Agora, para chegarmos a uma conclusão de qual é a definição mais correta do versículo relatado por Isaías, podemos dizer que as duas interpretações estão corretas. Por isso podemos afirmar que Cristo nos cravou em suas mãos, externando o seu amor inexplicável na cruz para cada um de nós. E assim sendo, temos a liberdade sim de glorificar aquele que merece todo louvor e glória, pois tem deixado em nós a marca da nova aliança e a reedificação do seu altar em nossas vidas. Diante deste quadro traçado por Isaías, precisamos tomar algumas atitudes enquanto filhos e servos do Senhor. Primeiro, no caso específico dos jovens, podemos afirmar que o jovem, como todo ser humano, veio ao mundo submetido às leis da procriação. Foi criança, mas deixou de ser agora. Já na fase infanto-juvenil começa uma outra batalha, em que nada é menor que a primeira travada da infância. Desde a infância, inicia-se uma trajetória que todos por ela percorrem, a formação do caráter. Temos vivido com diferentes comportamentos entre os seres humanos. Isso porque não podemos herdar uma conduta apenas estrutural, física e neurológica. Neste vai e vem da vida estão crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, que serão beneficiados ou vitimados pelas influências externas. Daí surge a crise de identidade. E assim sendo, muitos ficam se perguntando a si mesmo: quem sou eu? Essa crise, no entanto, começa dentro do lar, onde muitas crianças não são mais ensinadas como acontecia com outras famílias antigamente. A correria dos pais para a sobrevivência nessa batalha diária do consumismo, a luta das mães pela libertação da dependência dos pais, maridos, e as curiosidades para conhecer os pratos que estão à mesa, postos pela mídia, internet e redes sociais, estão levando adolescentes e jovens e até adultos a se distanciarem dos seus pais e seguir caminhos contrários à boa convivência com a palavra de Deus. Vivemos numa sociedade travestida de moderna, onde o mais importante não é ser, e sim ter. Essa onde tem invadido as igrejas evangélicas e mais atingidos são jovens, cuja maioria está, como eu disse anteriormente, numa crise de identidade. Mais da metade da população é constituída por jovens. Eles estão ocupando as mais diversas posições de destaque na responsabilidade do cenário mundial. Contudo, há uma séria preocupação das autoridades com relação aos jovens. E essa preocupação, ela é uma preocupação que envolve três áreas: emocional, social e profissional. Muitos jovens hoje não querem aprender uma profissão, não valorizam os estudos, desrespeitam seus pais, mas supervalorizam as amizades maléficas, ridicularizam seus pais, amam a promiscuidade e insistem em viver longe da realidade familiar. Portanto, nós precisamos trazer esses jovens que vivem nadando num oceano de dúvidas. Muitos já perecem nos mares da ignorância, isto porque são vítimas do silêncio em que estão envolvidos. Graças à atuação magnífica e edificante do Espírito Santo, há, sem dúvidas, um grande exército de jovens sobreviventes. Biblicamente, podemos citar exemplos de jovens que venceram a carne, o ódio, a perseguição e se mantiveram firmes, como José do Egito, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidenego, Timóteo e parte da nossa preocupação em saber que muitos nossos jovens vivem buscando nas revistas, periódicos, mudando respostas para suas interrogações. Eu chamo a atenção de todos os jovens que me ouvem agora para nos voltarmos para o Senhor. É hora de se voltar e voltar para sua família e voltar a ter comunhão com a sua família. Ame sua família sobretudo. Aos jovens que aqui estão me ouvindo, posso afirmar que a palavra de Deus tem um projeto para a sua vida. Então, lutem para conquistá-los. Família, emprego, profissão, saia e se liberte das amizades tóxicas que te afastam de Deus e da sua família e da sua igreja. Se aproximem de amizades que te aproximam de Deus, amizades que edificam, amigos de Deus, para termos comunhão. E é isso. O seu nome está gravado nas palmas das mãos de Cristo. Ele te ama muito e ele deseja que você tenha uma família saudável, que você possa construir uma família saudável em Cristo Jesus. Vamos amar nossas famílias e agradecer a Deus pela família que Deus tem nos presenteado e dizer: obrigado, meu Deus, pela família que nos deste. Assim oramos por fé, no nome precioso e muito amado de Jesus. Abençoa nossas famílias, Senhor, nossos jovens. Livra os nossos jovens das ciladas, dos enganos, dos sofismas do inimigo.